Ine Hall apresenta, dia 12 de junho, Daniel, com o show especial Dia dos Namorados, cantando seus grandes sucessos. Dia 2 de julho, Fernando e Sorocaba com um show imperdível, cantando todos os sucessos que marcaram gerações. Dia 18 de julho, Masters of Voice, com Eric Martin, vocalista do Mr. Big, Edu Falaschi, ex-vocalista do Almar e muito mais. Dia 25 de julho, Eagle Eye Cherry, dono dos hits Save Tonight e Fall in Love Again, está de volta a São Paulo para um super show. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
CDN, tempo e temperatura. Informações clima tempo.
Fabiana Weikamp, bom dia para você.
Olá, muito bom dia, Cássia. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem?
Tudo certo. Fabiana, chegou o feriado. Como fica o tempo nesta quinta-feira, começando aqui pela capital paulista?
Bom, Cássia, por aqui nós ainda temos, né, influência de ar frio, né, também de umidade vinda através do mar, né, porque tem uma massa de ar polar que está no oceano próximo aqui da costa do sul e do sudeste do Brasil. Então, os ventos trazem esse ar frio e úmido para algumas áreas do leste paulista. Então, nós estamos com o céu nublado agora cedo, né, em grande parte aqui da capital e da região metropolitana. E ao longo do dia, essa nebulosidade será variável. Então, vai intercalar entre os períodos de céu encoberto com também alguns períodos em que o sol aparece entre as nuvens. A temperatura vai subindo bem gradativamente, né, vai ficar mais amena durante a tarde. No momento, nós temos 14 graus e a máxima prevista de 22 graus. E só há uma pequena chance de ter algum chuvisco, alguma chuva leve de forma pontual e passageira aqui na Grande São Paulo hoje, Cássia.
No interior e no litoral, a gente também tem essas temperaturas mais amenas?
Olha, a maior parte do interior paulista terá predomínio de sol ao longo do dia de hoje e também no restante do feriadão. E aí a amplitude térmica em algumas áreas está bem grande, né? Principalmente em áreas entre o oeste e o norte do estado. Para você ter uma ideia, na cidade de Pradópolis, que fica perto ali de Ribeirão Preto, a temperatura mínima hoje ficou em torno dos 13 graus, mas durante a tarde a temperatura vai alcançar os 28 graus. E aí os índices de umidade também ficam baixos, né, nessas áreas entre o norte, o noroeste do estado. Já nas localidades aqui do leste, mais próximas, né, aqui do leste paulista, tem temperaturas mais baixas ao longo do dia. Também tem áreas que começaram o dia com céu bem nublado, especialmente localidades do Vale do Paraíba, do Vale do Ribeira. E aí, aos poucos, é que essa nebulosidade vai diminuir e o sol vai aparecer ao longo do dia entre nebulosidade variável. E aí, as temperaturas, então, não sobem muito. Em Bragança Paulista, por exemplo, a temperatura agora está em torno dos 14 graus e a máxima prevista é de 22 graus. E no litoral paulista é onde há maior condição de chuva hoje. Tem áreas até que estão com tempo aberto agora, como por exemplo na região da Baixada Santista, mas tem outras áreas onde está até chovendo, principalmente no litoral norte. Tem registro de chuva agora na região de Ilhabela, Caraguatatuba. Então o tempo fica instável no litoral paulista ao longo do dia, com condições para chuva de fraca até no máximo moderada intensidade, mas que intercala também com alguns momentos em que o sol aparece. Cássia.
Fabiana, voltando a falar agora dos próximos dias, né? Tinha muita expectativa aqui dos nossos ouvintes em relação a isso. A gente vai ter alguma elevação na temperatura?
Vamos ter sim, Cássia, na temperatura das tardes, tá? Aos poucos, essa massa de ar polar vai enfraquecendo. Então, teremos uma tendência maior aí da elevação das temperaturas no decorrer do dia. E como ela também vai enfraquecendo, se afastando, vai parar de entrar tanta umidade aqui nessas áreas do litoral, né, e proximidades. Então, a tendência para os próximos dias, até o domingo, é que o tempo passe a ficar mais firme no litoral paulista, mais aberto também, né? O sol, aos poucos, nesses próximos dias, vai voltar a predominar. O final de semana terá um tempo bem bonito, uhum, até no litoral paulista, aqui na capital também. Só que nós teremos madrugadas bem geladas. E aí, a exemplo, aqui na capital paulista, durante o final de semana, as madrugadas serão mais frias do que nós estamos sentindo agora. Para o sábado, a mínima prevista é de 10 graus, para o domingo de 9 graus, mas como também teremos predomínio de sol, vai dar uma esquentadinha aí no período da tarde. E lá para o interiorzão do estado, as temperaturas vão seguir mais elevadas no período da tarde, né, se aproximando dos 30 graus, Cássia.
Muito obrigada, Fabiana. Até a próxima.
Até, ótimo feriado.
6h26.
Bem-estar e movimento com Eduardo Hauen.
Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Nós recebemos uma dúvida muito interessante aqui do nosso ouvinte Jonathan, que nos conta o seguinte. Ele sempre viveu na base do se tá bom no exame de sangue, tá bom pra vida. Então, ele nunca fez exercício, ele comia o que ele queria e todo ano ele fazia o exame de sangue e vinha impecável. Só que aí ele completou 35 anos de idade e tudo mudou. Colesterol alto, vitamina D no chão, glicose quase virando pré-diabetes e, para completar, Eduardo, uma dor na lombar que não passa. E aí ele te pergunta, o que que acontece por volta dos 35 anos que parece desligar o modo trapaça do corpo? Por que que a gente perde o direito de viver desregrado, sem pagar a conta no exame de sangue, no metabolismo e até na coluna, hein?
Bom dia, Jonathan. Na verdade, não tem uma chave assim que vira aos 35 anos, né? Mas ao longo da vida, nosso organismo ele vai perdendo a capacidade ali de compensar hábitos ruins. Quando somos mais jovens, Cássia, nós temos mais massa muscular, então a gente tem maior sensibilidade à insulina, a gente tem a parte hormonal melhor, então a gente tem um gasto, né, energético melhor por ter mais músculo e também quando a gente é mais jovem a gente acaba sendo mais ativos. Depois da vida adulta não tem mais educação física obrigatória, a pessoa acaba ficando mais sedentário ainda. Então mesmo com alimentação inadequada e o sedentarismo, os exames acabam sendo normais, porque você está ainda no início do acúmulo de maus hábitos. O problema é que nosso corpo ele vai acumulando assim a consequência desses maus hábitos ali de uma forma silenciosa. Chega um momento que aquela reserva metabólica que a gente tem diminui. Então ali 30, 35, 40 anos, muitas pessoas perdem muita massa muscular. Já começa aos 30 anos. Então ela acaba ganhando mais gordura abdominal. Então ficando menos ativa ali, ela passa a ter uma resistência à insulina maior, ou seja, um pré-diabetes. E quando começa a aparecer o quê? As alterações nos exames. Então o colesterol piora, a glicose ali no exame de sangue começa a aumentar e esse acúmulo de gordura, ganho de peso ali, a gente aumenta a nossa deficiência de vitamina D e começa o quê? Maior peso, maiores dores articulares, menor músculo, mais dor na coluna. Então a gente perde aquela força muscular do core ali da coluna, do abdômen e acaba dando mais dores na coluna. Então, na verdade, não é que nosso corpo passou a cobrar assim de forma, de repente, ele começa a cobrar a conta. Mas é que foi acumulando ao longo do tempo e finalmente chega um momento que isso aparece, né? Aparece nos exames, aparece com sintomas. Mas a boa notícia, Cássia, é que não significa que isso é um destino já traçado. Então, se ela começar a fazer exercício físico, ganhar massa muscular novamente, praticar atividade física regular, melhorar a alimentação, cuidar do sono, lá, gerenciar esse estresse, a gente tem uma melhora significativa de novo. Então, nossos marcadores voltam aos valores que a gente gostava ali antes dos 30 anos. Então, é só voltar aos hábitos bons, acumular esses bons hábitos que nós vamos ter novamente nossos exames de sangue normal. Ou seja, o modo trapaça, na verdade, é o modo agora disciplina. Temos que ter bons hábitos aí para a gente ter uma qualidade de vida no futuro.
É isso aí, fazer essa poupança para o futuro em termos de saúde. Eduardo Hauen, muito obrigada. A gente volta a conversar amanhã. Até lá.
Até lá. Bom dia a todos.
E muito obrigada também ao nosso ouvinte que mandou a mensagem para cá, o Jonathan. E se você tiver uma dúvida sobre saúde, bem-estar, exercício, pode fazer como ele, escrever para bemestar@cbn.com.br. Vamos agora às informações do repórter CBN com o Frederico Goulart.
Repórter CBN. Quinta-feira, 4 de junho de 2026, o Tribunal do Júri condenou o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Jairinho, a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pelo assassinato do menino em Riborel. Os jurados também decidiram que a mãe do menino, Monique Medeiros, deveria responder por homicídio culposo. A juíza responsável pelo caso, Elizabeth Machado Louro, concedeu perdão à ré com o argumento de que a morte do filho e os ataques sofridos ao longo dos últimos 5 anos já impuseram um enorme sofrimento. A magistrada avaliou que as acusações contra Monique são resultado de misoginia. Apesar disso, a mãe de Henri foi condenada a 1 ano e 4 meses de prisão por omissão. Como Monique já está na cadeia há mais tempo do que isso, a pena foi considerada cumprida. As defesas do pai do menino Henri, de Jairinho, disseram que vão recorrer. O julgamento de 11 dias foi o mais longo da história do estado do Rio e terminou por volta das 2 da manhã de hoje. Investigadores da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República analisam uma nova versão da delação premiada do dono do Banco Master, Daniel Forcaro. Segundo a TV Globo, o documento foi entregue nessa semana pela defesa do banqueiro. Uma reunião estava prevista para ontem, mas foi cancelada porque os investigadores pediram mais tempo para analisar as informações. O acordo continua sendo negociado com a PF e a PGR de forma conjunta. Israel e Líbano vivem o primeiro dia do cessar-fogo assinado na quarta-feira. O acordo foi anunciado pelo governo dos Estados Unidos após 2 dias de negociações diretas entre diplomatas dos 3 países em Washington. O presidente Donald Trump também conversou diretamente com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e representantes do Hezbollah. No horário de Brasília, 6h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Acidente agora na Radial Leste, para quem vai no sentido do centro, na altura do shopping Tatuapé. Acidente envolvendo 4 veículos que colidiram por ali. Bloqueio parcial da via, bastante congestionamento já desde antes da Salim Faramaluf. Mais à frente também tem lentidão pela radial, um pouco depois do viaduto Bresser. A alternativa para se aproximar do centro é o caminho pela Celso Garcia. Quem utiliza a Radial Leste no sentido Itaquera não encontra pontos de congestionamento nesta manhã.
Seis e 34.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs, a inteligência artificial que fala onde você precisar.
Refletir para viver, com Rosandro Klinger.
Epicteto disse algo que incomoda desde a primeira leitura. É tolice desejar aquilo pelo qual você se recusa a sofrer. Não como provocação, como diagnóstico. Tem uma confusão muito comum entre admirar o resultado e querer o processo que o gerou. A gente vê o músico no palco e quer aquilo. Não quer os anos de prática solitária, a técnica repetida até doer, o repertório construído nota a nota sem plateia nenhuma. Vê o corpo do atleta e deseja um igual. Mas não quer o treino às 6 da manhã, a dieta, o domingo sem festa. Vê o negócio que deu certo e também pensa, bem que poderia ser meu. Não quer os anos de incerteza, o capital de risco, as noites sem resposta. Desejo sem disposição de pagar o preço não é ambição, é tão somente uma fantasia. E fantasia não constrói nada além de frustração. O problema da inveja é esse, ela consome energia real para perseguir algo que no fundo você não quer de verdade, ou sequer não tem coragem de pagar o preço, ou seja, quer a versão higienizada, sem o custo, sem o processo ou sofrimento necessário. E enquanto a energia vai toda para isso, o que está genuinamente ao seu alcance agora fica sem atenção e sem chance. A pergunta honesta não é o que você quer ter, é o que você está disposto a atravessar para chegar lá. Se a resposta for nada, o desejo não é seu, está mais para um tipo de admiração cheia de ciúme infantil. Então faça o seguinte: conheça o que você pode bancar agora, construa isso com tudo que tem, e só depois olhe para o próximo nível, porque a escada não pula degrau.
Esse é o Rossandro Klinger, todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. E você também acompanha o Refletir para Viver lá no nosso site cbn.com.br. Agora são 6h37.
Lado B da Copa, com Ariel Palacios.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Wonder, a ferramenta do Brasil. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida tá garantida.
O que é uma goleada? Segundo a definição do dicionário Quais, abre aspas, é uma vitória por ampla diferença de gols, fecha aspas. Ok, mas a partir de quando se trata de uma ampla diferença? Alguns especialistas afirmam que a partir de 3 gols de diferença, outros a partir de 4. Tudo isso é muito subjetivo. Sabemos intuitivamente que algo foi uma goleada, mesmo que não possamos dar uma classificação precisa, exata. De certa forma, é como definir o tempo. O escritor argentino Jorge Luis Borges disse em uma de suas palestras, abre aspas, o que é o tempo? Sempre podemos dizer, tal como Santo Agostinho, que, abre aspas, se não me perguntam o que é, eu sei o que é, mas se me perguntam o que é, o ignoro, fecha aspas. Vamos ver as duas maiores goleadas. A AS Adema, 149 versus o Estádio Olímpico, Mirim, 0. 149-0. O Guinness World Records registra esse resultado com a vitória com mais gols da história. O jogo ocorreu em 31 de outubro de 2002 no Campeonato de Madagascar. No entanto, a partida não ocorreu sob circunstâncias normais. O técnico Racimandrae Razarsake e os jogadores do Estádio Olímpico Edelir Min ficaram indignados contra uma decisão de arbitragem no jogo anterior e decidiram marcar autogols sem parar durante o jogo, até que chegaram ao impressionante placar de 149-0. Outro jogo foi Vanuatu 46-0 Micronésia. Esse resultado ocorreu no embate das seleções sub-23 dos dois países em julho de 2015, isso durante as eliminatórias para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Vanuatu, na época, estava na posição 200 do ranking da FIFA, enquanto a Micronésia não era nem mesmo membro da entidade futebolística. Nessa mesma rodada de classificações, a Micronésia levou outras duas goleadas siderais. Uma foi contra a Fiji, com uma surra de 38-0, e outra contra o Tahiti, o placar foi de 30-0. Isto é, nesses 3 jogos, a Micronésia levou a saraivada de 114 gols e sem fazer nenhum gol contra os adversários. Dessa forma, se transformou na seleção mais goleada da história. Mais detalhes sobre o lado B do futebol em meu livro Futebol Lado B, lançado pela Globo Livros.
Futebol Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs, a inteligência artificial que fala onde você precisar.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a Junta de Serviço Militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Agora são 6:41. O inquérito aberto pela Polícia Civil para investigar a explosão em uma obra da Sabesp no Jaguaré ultrapassou as 1.500 páginas. Cerca de 10 pessoas foram ouvidas. Os investigadores aguardam a conclusão de um laudo técnico para avançar nas apurações.
Após mais de 20 dias da explosão em uma obra da Sabesp no bairro do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, o inquérito da Polícia Civil que investiga o caso chegou a mais de 1.500 páginas. O acidente ocorreu em 11 de maio, quando o funcionamento de uma obra da Companhia de Água e Esgoto atingiu uma tubulação de gás da Comgás, resultando em 2 mortes e dezenas de imóveis danificados. Até esta quarta-feira, segundo os investigadores, cerca de 10 pessoas foram ouvidas, entre elas um engenheiro terceirizado ligado à Comgás, que não teve o nome revelado. À época do acidente, a CBN ouviu um engenheiro terceirizado da Sabesp, Alex Bajona, que relatou que a companhia realizou escavações seguindo demarcações feitas pela Comgás.
Então, a Comgás manda o técnico fazer o cadastro da rede, o cadastro é realizado e dentro desse cadastro eles marcam uma faixa de segurança, que gira em torno de 1,5 metros. Então, eles passam uma linha vertical, onde que dentro dessa linha para dentro da rede a gente só pode fazer escavação manual. A gente estava passando a rede do lado oposto da Comgás até o determinado ponto quando teve o barulho do gás, né?
Vocês acabaram atingindo, foi isso?
Só a perícia e a sondagem que a gente vai fazer agora que vai identificar. Eu acredito que sim.
Um interlocutor da polícia informou à reportagem que as companhias estão apresentando documentos com frequência às autoridades que cuidam do inquérito. É um procedimento conhecido como investigação defensiva. A Polícia Civil ainda aguarda o Instituto de Criminalística da Corporação concluir o laudo técnico referente ao acidente para avançar nas investigações, determinar mais oitivas e dar mais direcionamento aos investigadores. A expectativa é que o laudo seja concluído em breve, já que o caso gerou grande repercussão e que os investigadores pertencem a toda a hierarquia da polícia, incluindo o governo estadual. Mas não há ainda um prazo determinado para essa conclusão. Recentemente, moradores afetados pela explosão reclamaram de uma suposta falta de diálogo com a Sabesp e a Comgás, ao que tudo indica responsáveis pelo acidente, e que ficaram incumbidas de prestar assistência aos moradores. Em nota, as duas companhias alegaram que mantêm contato diário com as vítimas e que estão oferecendo suporte aos moradores. De São Paulo, Pedro Pupulim.
Voe para onde as emoções vibram do início ao fim. Passe por Bogotá e pouse em Miami ou Nova York para continuar descobrindo a América do Norte. Explore nossas mais 160 rotas com tudo o que tem para oferecer. Avianca, o céu é de todos.
Você acorda cedo, mesmo quando o corpo pede mais 5 minutinhos. Corre tão rápido que quando vê, o dia virou noite. Cuida dos outros quando mal tem tempo para si. Busca o equilíbrio entre a vida e o que ela te cobra. Essas lutas podem parecer invisíveis, mas não para a Alice. Você luta pela sua saúde. A gente também. Alice, plano de saúde como deve ser.
Por enquanto, nós temos 14 graus de temperatura em São Paulo. Temperatura ao longo do dia de hoje sobe um pouco, chega aos 22 graus. O tempo deve permanecer seco na maior parte do dia.
A Casa Cor São Paulo, principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas, reúne os ambientes, ideias e tendências que ajudam a desenhar o futuro do morar. Em um dos eventos mais aguardados do ano, você vai conhecer espaços surpreendentes, os mais inovadores projetos de design de interiores, além de experiências gastronômicas e culturais. São mais de 70 ambientes assinados pelos maiores profissionais do Brasil e das Américas, reunidos em uma mostra única, cheia de inspiração. Viva essa experiência! Casa Cor São Paulo 2026. Garanta já seu ingresso em Casa Cor.
6h46.
Jornal da CBN.
Uma pesquisa revelou que quase 100 baleias jubarte nasceram no litoral capixaba em 2025. Para entender o comportamento dos animais, os pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo usaram um sistema de monitoramento que combina diferentes tecnologias e observação em campo. Confira na reportagem da Juirana Nobres.
O que você está ouvindo não é um efeito sonoro. É o registro real de uma mãe baleia jubarte se comunicando com o filhote nas águas do Espírito Santo. O som mais grave é da mãe, o mais agudo do filhote. Uma conversa que acontece debaixo d'água e que ajudou a revelar uma descoberta inédita para a ciência. Pela primeira vez, pesquisadores conseguiram estimar quantos filhotes de baleia jubarte nasceram no litoral capixaba em uma única temporada. O coordenador técnico da pesquisa, o biólogo Jonatas Barreto, explica que o resultado surpreendeu até a equipe.
E pela primeira vez, as nossas pesquisas mostraram que aqui na região da Grande Vitória, na costa do Espírito Santo, nascem quase 100 baleias por ano, né? Então a gente pode dizer que esses filhotes com certeza têm o CPF capixaba.
Na temporada de 2025, entre junho e novembro, os pesquisadores identificaram até 97 filhotes na costa do Espírito Santo. O levantamento também mostrou que cerca de 2 mil baleias passam todos os anos pela região monitorada entre Serra e Guarapari, em busca de águas mais quentes para a reprodução. A bióloga e mestranda em oceanografia ambiental pela UFES, Bruna Rezende Gonçalves, participou diretamente do monitoramento.
Quando a gente registra um indivíduo de até 4 metros e com essa coloração mais clara, a gente tem certeza de que ele nasceu aqui.
Os filhotes são identificados pelo tamanho, pela coloração e também pelo comportamento. Nos primeiros meses de vida, eles permanecem praticamente o tempo todo do lado das mães. É com elas que aprendem os primeiros movimentos no oceano.
A mãe fica literalmente abaixo do filhote, dando sustentação para ele subir até a superfície e respirar. Ela tem que ensinar basicamente tudo para ele, e aí ele vai repetindo.
Contar baleias em mar aberto está longe de ser uma tarefa simples. Para chegar a essa estimativa inédita, os pesquisadores combinam observação embarcada, drones e equipamentos capazes de captar sons produzidos debaixo d'água. Bruna conta que o trabalho exige paciência e atenção aos detalhes.
Avistar baleia requer um olho treinado. A gente tem expectativa de ver elas saltando muito perto, mas o dia do pesquisador é um pouco mais difícil que isso. Às vezes tem que saber diferenciar entre ondulação, baleia, rocha.
E além do olhar treinado, há muita tecnologia envolvida.
A gente balança, a gente enjoa, né? E também tem muita tecnologia por trás. Então, conseguir conciliar esse trabalho em um ambiente inóspito com tecnologias como drone e hidrofone é o grande desafio.
O monitoramento é realizado há mais de 10 anos por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo e do projeto Amigos da Jubarte. O ambientalista Thiago Ferrari acompanha esse trabalho desde o início.
Desde 2014, a gente vem fazendo essa pesquisa, né? De junho a novembro, toda semana, a nossa equipe vai para o mar.
Parte das descobertas acontece do alto. Os drones permitem medir os animais e diferenciar filhotes recém-nascidos de juvenis mais velhos.
Com o auxílio do drone e da fotogrametria, a gente consegue medir essas baleias e entender qual é realmente a classe etária delas.
Mas outra parte importante da pesquisa acontece debaixo d'água. E lá que entram os hidrofones, equipamentos que funcionam como microfones submarinos. Bruna explica que eles permitem ouvir até a comunicação entre mães e filhotes.
O hidrofone é um microfone subaquático que a gente coloca na água e ele capta os sons daquele local. A gente tem gravações em que as mães estão sussurrando, se comunicando ali com o filhote.
Esses registros ajudam os pesquisadores a entender como as baleias se comunicam e também quais ameaças podem afetar esse comportamento.
Os ruídos produzidos por navios, dragagens e embarcações podem interferir na comunicação desses animais.
Os dados coletados ao longo dos anos ajudam a orientar medidas de proteção para jubartes e também para o uso mais sustentável do oceano.
As baleias escolheram esse local muito antes de nós. Agora a questão é conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção desse
patrimônio. O alinhamento contínuo é fundamental para entender como a espécie utiliza o litoral capixaba e quais riscos ela enfrenta.
Entender qual é o risco para essa população de baleia jubarte é hoje o nosso principal desafio.
Enquanto a ciência busca respostas, as jubartes continuam retornando todos os anos ao Espírito Santo. E agora os pesquisadores sabem que quase 100 delas começam a vida por aqui. Para a bióloga Bruna Rezende, que já participou de mais de 200 saídas ao mar, a emoção continua a mesma.
Por mais que eu já tenha ido mais de 200 vezes, é sempre como se fosse a primeira vez. Quando eu vejo uma jubarte ou um filhote recém-nascido, eu me coloco no meu próprio lugar de insignificância. A natureza é muito maior e esses animais são grandiosos.
E talvez seja justamente isso que esses sons revelam. Não apenas uma conversa entre mãe e filhote, mas a história de uma nova geração de baleias que começa a vida nas águas do Espírito Santo. Com edição de Leandro Rodrigues, de Vitória, Juirana Nobres.
Agora são 6h52.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
O BNDES não para e o Brasil tá vendo. São obras como a duplicação da BR-163, a Nova Dutra e o Rodanel, levando mais segurança e agilidade para as rodovias brasileiras. 11 aeroportos já foram modernizados, beneficiando milhões de pessoas. E na saúde, novos medicamentos estão sendo desenvolvidos para cuidar da gente. Por trás das grandes transformações tem o trabalho do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Brasil, do lado do povo brasileiro.
2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira.
Brasil!
Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Wonder, a ferramenta do Brasil.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. A inteligência artificial que fala onde você precisar.
6h54.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil.
Cinco seleções que vão disputar a Copa do Mundo entraram em campo para jogar amistosos preparatórios. A República Democrática do Congo, que vai ao Mundial, empatou por 0-0 com a Dinamarca. Em duelo de duas equipes classificadas, a Argélia venceu a Holanda pelo placar de 1-0. Já o Panamá, que vai à Copa, fez 4-2 na República Dominicana, enquanto a Coreia do Sul, que também está no Mundial, derrotou El Salvador por 1-0. Hoje, o Irã enfrenta Mali, a Suécia joga com a Grécia, a Tchequia encara a Guatemala e o México a Sérvia. Haverá ainda dois duelos nos quais ambas as seleções estão na Copa: Espanha e Iraque e França e Costa do Marfim. Os palmeirenses Paulinho e Alan e o santista Gabriel Barbosa foram punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta quarta-feira. Paulinho e Gabriel cumprirão um jogo de suspensão, enquanto Alan terá que cumprir dois. O São Paulo busca a contratação do atacante Vitor Sá, que passou pelo Botafogo, enquanto o Corinthians tenta pagar o Tajeres até o dia 12 pela contratação do meia Rodrigo Garro.
Tivemos um acidente na Avenida Aricanduva. O Guilherme Gimenez tem os detalhes. Diga, Guilherme.
Isso mesmo, Cássio. Acidente na Avenida Aricanduva, no sentido da Marginal do Rio Tietê, um pouco antes da Avenida Itaquera. Um veículo colidiu ali com um muro e ficou abandonado na pista. As informações são de que dois ocupantes desse carro abandonaram o veículo após o acidente e ele bloqueia parcialmente a Avenida Aricanduva nesse trecho. A colisão foi tão forte que o carro ficou parcialmente destruído e o motor do veículo foi arremessado para longe. Não tem registro de congestionamento ainda pela Aricanduva nesse pedaço, mas com certeza haverá em breve com as interdições e tudo mais. Então vale a atenção do motorista nesse pedacinho, e uma alternativa para evitar esse pedaço da Aricanduva no sentido da Marginal do Rio Tietê é o trajeto pela Rio das Pedras e pela 19 de Janeiro. Cássia.
Muito obrigada. Então já alternativa aí para você que pegaria a Aricanduva, certamente a gente vai ter trânsito um pouco pior daqui a pouco. Situação por lá muito complicada, como contou aí o Guilherme Gimenez, e as imagens da TV Globo que mostravam esse acidente esse carro envolvido no acidente, mostravam quanto ele ficou destruído de fato. E você que está acompanhando a nossa programação, está seguindo pelas ruas da cidade, viu alguma coisa pelo seu caminho que é digna de nota, alguma coisa que não é comum, algo inusitado? Pode e deve sempre compartilhar conosco aqui pelo WhatsApp, pelo 999-11-9981. Você pode, inclusive, mandar o seu áudio para a gente. Nesse caso, você já começa a mensagem se identificando e contando de onde você está falando.
Jornal da CBN.
Seis e 58.
Conversa de primeira. Justiça e cidadania. Com Walter Fanganiello Mairovici.
Excepcionalmente hoje, por causa do feriado, Mairovici não está conosco, mas a gente aproveita esse espaço para falar sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de manter a inelegibilidade de Cláudio Castro, mas rejeitar a cassação dele. E essa decisão fortaleceu a tese de que a sucessão do governo do Rio deverá ocorrer por meio de uma eleição indireta. A conclusão do TSE volta a pressionar o Supremo para decidir sobre o caso.
Uma eleição indireta para eleger o governador tampão do Rio de Janeiro ganhou força após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de manter a inelegibilidade de Cláudio Castro. Em sessão na terça-feira, os ministros rejeitaram um recurso protocolado pelo Ministério Público para declarar a cassação do diploma do ex-governador. A avaliação, na prática, abre caminho para que o Supremo Tribunal Federal volte a discutir o futuro da sucessão no governo fluminense. O julgamento no STF está parado desde o dia 9 de abril, após um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Ele afirmou que a Justiça Eleitoral precisava esclarecer se houve a cassação do diploma de Castro, mesmo com a sentença sendo confirmada após a renúncia do político. Como o TSE afastou essa hipótese, perde força o argumento que sustentava a convocação de uma eleição direta. Agora ganha destaque a possibilidade de eleição indireta, como explica o advogado e doutor em direito eleitoral, Ari Jorge Nogueira.
O TSE efetivamente não cassou o mandato do governador. Dado que ele não cassou, afasta-se a aplicação das regras do 224 do Código Eleitoral para eleições suplementares. Então, assim, eleição suplementar agora é juridicamente incabível. Então a gente está nessa situação. Juridicamente, tudo se encaminha para uma eleição indireta.
Caso o Supremo valide a interpretação de que a vacância provocada pela renúncia de Castro deve ser preenchida por eleição indireta, caberá à Assembleia Legislativa escolher o governador que comandará o Estado até o final do mandato. Atualmente já é considerada impossível a realização de uma eleição direta suplementar para o governo do Estado, em meio à organização das eleições de outubro. Apesar da decisão do TSE, Flávio Dino não é obrigado a liberar o processo imediatamente. O prazo de 90 dias do pedido de vista se encerra em julho. Depois, o julgamento ainda precisa ser pautado novamente pelo presidente do STF, Edson Fachin. Enquanto isso, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Ricardo Couto, permanece no comando do Palácio Guanabara, de forma interina, respaldado por uma decisão do próprio STF. Do Rio de Janeiro, Pedro Bonenberger.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 4 de junho de 2026. O empréstimo que o governo do Distrito Federal pretende contrair para salvar o BRB pode custar mais de R$1 bilhão ao ano apenas em juros. O cálculo foi feito pelos deputados distritais de oposição ao governo de Celina Leão. A taxa de juros e o prazo ainda não foram anunciados oficialmente. As projeções apontam que o empréstimo de R$6,5 bilhões pode custar de R$ 13 a R$ 23 bilhões de reais. A informação foi divulgada pela TV Globo. Uma em cada quatro brasileiros ignora que o câncer pode ser prevenido. A informação faz parte de um estudo das organizações Humani e Vital Strategies, com o apoio do Instituto Devive e a parceria técnica do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. É o primeiro levantamento nacional representativo sobre o que os brasileiros sabem, pensam e fazem em relação à prevenção da doença. Foram ouvidas mais de 6.500 pessoas de todos os estados do país. Até 2028, o Brasil deve registrar 781 mil casos de câncer por ano. A estimativa é do INCA. A seleção do Irã obteve os vistos para viajar para o México, país que será a base da delegação iraniana na Copa do Mundo. Até agora, no entanto, a equipe não tem os documentos para entrar nos Estados Unidos. As três partidas do Irã na primeira fase do torneio devem ser nas cidades americanas de Los Angeles e Seattle, nos dias 15, 21 e 26 de junho, contra Nova Zelândia, Bélgica e Egito. O governo dos Estados Unidos já informou que não concederá vistos a quem tem ou teve relações com a Guarda Revolucionária da República Islâmica. O horário de Brasília, 7:04.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs, a inteligência artificial que fala onde você precisar.
Sistema Anhanguera Bandeirantes agora com boas condições para quem chega a São Paulo e também para quem vai em direção a Campinas. Pela rodovia Castelo Branco já tem lentidão em direção ao interior do 32 até o 35 na passagem por Itapevi. No sentido São Paulo, trânsito livre também agora pela rodovia Castelo Branco.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
7:04.
Jornal da CBN. Apresentação, Cássia Godoy.
Um ótimo dia para você que está conosco no Jornal da CBN, edição desta quinta-feira. Hoje é dia 4 de junho de 2026. Hora de saber o que é assunto no Brasil todo com a ajuda da nossa reportagem. Vamos começar pelo Rio de Janeiro. Nós tivemos, nesta madrugada, o veredito do caso Henri Borel. O julgamento foi concluído, um julgamento longo, e houve condenação. Quem nos traz os detalhes é a Ana Paula Jaume. Bom dia para você, Ana Paula.
Oi, Cássia, bom dia para você. O pai de Henri Borel, Leniel Borel, classificou como a terceira morte de Henri a decisão da justiça que concedeu perdão judicial a Monique Medeiros pela morte do filho. Em março, Leniel atribuiu o adiamento do julgamento a uma segunda morte do filho. Para ele, o caso representa milhares de crianças vítimas de violência e decisões como essa podem abrir precedentes para situações semelhantes.
E agora venho para vocês falar que me mataram meu filho pela terceira vez. O que foi falado ali agora é que a misoginia matou o Henri. O Henri, ele representa essas milhares de crianças que são vítimas todo dia. E por causa de decisões como essa, que se abre precedente para outras mães que possam matar os seus filhos, que possam permitir que seus filhos sejam mortos. A misoginia matou o Henri.
A juíza Elizabeth Machado Louro, do Tribunal do Júri do Rio, concedeu perdão judicial a Monique, entendendo que a morte do filho e a repercussão do caso já lhe causaram intenso sofrimento ao longo desses últimos 5 anos. Os jurados desclassificaram a acusação de homicídio doloso que havia contra ela. Monique foi condenada a 1 ano e 4 meses de prisão por omissão num dos episódios de tortura contra Henri, mas como ela já estava presa por um período superior a esse, a pena foi considerada cumprida. Já o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior foi condenado a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pelo assassinato de Henri Borel, além de crimes de tortura e coação no curso do processo. Ele foi absolvido em outras 2 acusações de tortura e esse foi o julgamento mais longo da história recente do Tribunal do Júri do Estado. Terminou por volta de 2 horas da manhã dessa quinta-feira, depois de 11 dias de sessões. Na leitura da sentença, a juíza considerou que as acusações contra Monique são resultado de misoginia. A assistência de acusação vai recorrer da sentença, alegando mudança nos quesitos apresentados aos jurados, o que teria influenciado o resultado favorável à mãe da criança Monique. O Ministério Público disse que a mudança permitiu a desclassificação da acusação para homicídio culposo quando não há a intenção de matar. A defesa de Jairinho disse que pretende recorrer, lembrando que o Henri Borel morreu em 8 de março de 2021, aos 4 anos de idade. Ele foi levado a um hospital na Barra da Tijuca, na zona sudoeste aqui da capital, com lesões internas e em parada cardiorrespiratória. Cássia.
Aí a informação da Ana Paula Jaume. Então, como lembrou aí a Ana Paula, a acusação promete recorrer dessa decisão que acabou deixando livre Monique Medeiros, que já cumpriu a pena a que foi condenada, né? Ela foi condenada há pouco mais de 1 ano, como ela já estava presa há mais tempo que isso, recebeu aí um perdão judicial e vai ser liberada, mas a acusação afirmando que vai recorrer. E enquanto isso, o Jairinho, né, conhecido como Jairinho, ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, foi condenado a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão. Vamos agora a Brasília. Nós temos informação chegando com a Rani Veloso, as reações, também as tratativas do governo diante da nova ameaça de tarifa, de taxação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos. Rani Veloso, bom dia para você.
Bom dia, Cássia, a você e a todos que nos acompanham. É isso, viu? Auxiliares do presidente Lula mudaram o discurso e passaram a afirmar que as medidas econômicas e a classificação de facções criminosas em organizações terroristas têm, no mínimo, o aval do presidente Donald Trump. No entanto, enquanto o presidente Lula ataca o secretário de Estado Marco Rubio, o foco da diplomacia está na negociação para tentar adiar ou reverter reverter a aplicação da tarifa de 25% sobre alguns produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Também há um entendimento de que dificilmente será possível reverter a taxação de 12,5% neste momento estabelecida pelos Estados Unidos sob a alegação de falhas no combate ao trabalho forçado. Isso porque a nova tarifa é uma resposta da Casa Branca ao julgamento da Suprema Corte Americana que considerou o tarifaço ilegal. Já as negociações em torno do tarifaço de 25% têm mais chances de avançar. O presidente Lula espera conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a reunião da cúpula do G7 na França entre 15 e 17 deste mês. Outra possibilidade será Lula enviar uma carta à Casa Branca, como ele falou ontem durante a reunião ministerial. Nesta quarta, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o representante do Comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, tiveram um breve encontro. Um breve encontro, Cássia, que não estava marcado antes da reunião da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O representante americano afirmou que está aberto a dialogar com o Brasil sobre as tarifas adicionais. Para o embaixador Paulo Roberto de Almeida, a negociação será possível se houver uma coalizão entre a diplomacia e as entidades empresariais que têm forte poder de pressão.
Vai ser resolvido tanto no plano diplomático quanto no plano das associações comerciais. A American Chamber of Commerce no Brasil, a Câmara de Comércio Americana em Washington e as associações empresariais. Esses caras vão se mobilizar porque eles têm dinheiro para pagar lobistas, advogados em Washington, que fazem pressão e vão mostrar que se o Trump, o Jameson Greer fizerem o que eles pretendem fazer, a vida para o consumidor americano vai ficar muito mais cara.
Bom, as duas novas sobretaxas desse tarifaço sobre as exportações do Brasil somadas chegam aí a uma alíquota de importação de 37,5%. E nessa lista, a gente lembra, estão máquinas industriais, produtos plásticos, calçados, peixes e crustáceos. Cássia?
Muito obrigada. Esta foi a Rani Veloso e a gente vai falar mais sobre esse assunto ainda hoje aqui no Jornal da CBN, ouvindo o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Agora são 7:12. Temos informação chegando com Guilherme Gimenez a respeito da situação entre Israel e Líbano. O governo Trump anunciando que os dois países concordaram com um novo cessar-fogo. Guilherme Gimenez, bom dia.
Bom dia, Cássia. Israel e Líbano vivem hoje o primeiro dia do cessar-fogo, assinado durante a quarta-feira. O acordo foi divulgado em nota pelo Departamento dos Estados Unidos após dois dias de negociações diretas entre diplomatas dos três países em Washington. O presidente Donald Trump também conversou diretamente com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e representantes do Hezbollah, grupo armado libanês, apoiado pelo Irã. Nos últimos dias, Trump chegou a confirmar que discutiu com o líder israelense. O americano o chamou de completamente louco e afirmou que Netanyahu só não está preso por causa da gestão de Washington. O primeiro-ministro de Israel tem um mandado de prisão internacional expedido pelo Tribunal de Haia. Pouco antes da divulgação do cessar-fogo, Netanyahu minimizou o atrito e, questionado sobre o Irã, não descartou a volta dos conflitos diretos. Teherã chegou a declarar que não assinaria um acordo de paz para encerrar a guerra com os Estados Unidos caso Israel seguisse com as operações no Líbano. Enquanto isso, Estados Unidos e Irã continuam trocando mensagens contraditórias sobre o fim definitivo do conflito no Oriente Médio. O chanceler iraniano afirmou que os contatos de Teherã com Washington não foram interrompidos. Ele negou o processo nas negociações e disse que os dois lados estão estudando os textos que foram trocados. Do outro lado, Donald Trump sugeriu a existência de avanços nas conversas.
A negociação em si está indo muito bem. Pode ser que não aconteça, mas se acontecer, pode acontecer durante o fim de semana.
A indefinição sobre o destino da guerra continua provocando altas no dólar e no petróleo. No Brasil, a moeda americana fechou em alta de 1,15%, cotado a R$ 5,06. O número também reflete a proposição de novas taxas nos produtos brasileiros pelos Estados Unidos. O barril do petróleo, tipo Brent, referência internacional, teve alta de 2% e ficou na casa dos US$ 98. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Guilherme Gimenez. E agora nós vamos a Minas Gerais. Uma nova decisão da Justiça em relação à tragédia de Brumadinho. Quem nos conta é a Lila Vatti Oliveira. Lila, bom dia.
Muito bom dia, Cássia. Bom dia também para o ouvinte. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou, por unanimidade, um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, e manteve o executivo entre os réus do processo que apura as responsabilidades pelo rompimento da barragem Brumadinho. Schwartzman responde a duas ações penais, uma por crimes ambientais e outra por homicídio qualificado pela tragédia. O recurso rejeitado pela sexta turma se refere a uma decisão proferida, Cássia, em 7 de abril. Na ocasião, a maioria dos ministros acolheu o pedido feito pelo Ministério Público Federal e determinou a reincorporação de Schwartzman aos processos criminais, após o Tribunal Regional Federal da Sexta Região ter trancado a ação penal contra o ex-executivo da Vale. Em 28 de abril, a defesa de Schwartzman protocolou embargos de declaração, um tipo de recurso usado para solicitar esclarecimentos ou correções em decisões judiciais. Agora, em nova decisão, os ministros da sexta turma negaram esse pedido. Fábio Schwartzman era presidente da Vale na época do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019. Só para a gente lembrar que esse desastre deixou 270 pessoas mortas, incluindo duas mulheres grávidas, e despejou rejeito de mineração em instalações da empresa, comunidades e no Rio Paraopeba. Ao todo, além do ex-presidente da mineradora, outras 15 pessoas foram denunciadas pelo colapso da estrutura. Atualmente, o processo está na fase de audiências de instrução, com os depoimentos de mais de 160 pessoas, entre testemunhas de acusação, defesa e, posteriormente, dos próprios réus. A Justiça Federal estima que as audiências vão durar até maio do ano que vem, devido à complexidade do caso. A CBN tenta contato com a defesa do ex-presidente da Vale para comentar a rejeição do recurso. Cássia.
Muito obrigada. Essa foi a Lila Vatti Oliveira, às 7h17.
UPS Modular Engetron. Energia garantida para data centers com exclusiva tecnologia IoT. Acesse engetron.com.br.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Já está disponível o episódio de hoje do podcast CBN Primeiras Notícias. As três principais informações do dia em apenas 10 minutos. Após 11 dias de julgamento, Jairinho é condenado a mais de 43 anos de prisão pela morte de Henri Borel. Onyx Medeiros recebe perdão judicial. Governo foca em negociação com os Estados Unidos para adiar tarifas de 25% sobre exportações do Brasil. Água Cristal é suspensa pela Anvisa após teste apontar contaminação por bactéria. Eu, Frederico Goulart, conto os detalhes. Baixe no seu aplicativo de podcasts preferido.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
7h19.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
A Letícia Veloso já está conosco e nos ajuda a monitorar o trânsito pela cidade neste feriado. Pela cidade e também pelas estradas. E que você nos conta, Letícia? Bom dia para você.
Oi, Cássia, bom dia para você e bom dia para o nosso ouvinte. Temos muitas ocorrências pela cidade, Cássia, inclusive neste feriado, com tranquilidade pelas rodovias, mas com ocorrências em vias importantes. Começo pela Avenida República do Líbano, por exemplo, na altura da Avenida Ibirapuera, no sentido do centro, um acidente envolvendo dois veículos de passeio, tem duas faixas bloqueadas e uma faixa da direita ali na Indianópolis, né, e que depois segue para a República do Líbano, com bloqueio também no sentido do centro. Esses veículos atingiram um poste de iluminação, então está complicado por ali, né, com todas essas interdições. Pela Radial Leste, no sentido centro, altura da região do Belém, um acidente também da madrugada, com ocupação de duas faixas, três automóveis envolvidos, policiamento no local, CET também. Lá no viaduto Grande São Paulo, houve um outro acidente, um carro que bateu em uma árvore no sentido do centro, por ali, né, depois já da Luiz Inácio de Ayanhã Melo.
O Feirão BV entrou em campo. Conquiste seu veículo com o banco campeão no assunto. Simule em bv.com.br. Sujeito a análise.
As linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda da Via Mobilidade passaram a utilizar uma tecnologia inovadora no treinamento de agentes de atendimento e segurança e de operadores de trem. Por meio de uma roupa sensorial de cerca de 10 quilos, com limitadores de flexibilidade e óculos que simulam diferentes condições visuais, os profissionais conseguem vivenciar, na prática, os desafios enfrentados por idosos e pessoas com deficiência ao utilizar o sistema ferroviário. O objetivo da iniciativa é ampliar a percepção dos profissionais sobre acessibilidade, empatia e acolhimento. A expectativa é que até o fim do primeiro semestre, mais de 1.200 colaboradores participem da experiência, que combina conteúdo teórico e atividades práticas. A ação integra o trabalho contínuo de aprimoramento da experiência.